Olá, eu sou o Chico Almeida e essa é a voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com você no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
A voz da Contag dessa semana traz uma notícia que interessa a todos os agricultores e agricultoras familiares, produtores de feijão. A Conab planeja editar portaria alterando o limite de venda de feijão aos estoques reguladores de 100 para 500 sacas por produtor. A medida é necessária porque muitos dos produtores de feijão estão quebrando, mas a avaliação da Confederação é que ela não ajuda tanta gente quanto é preciso.
Chico, essa é uma notícia que é bom prestar atenção mesmo. Outra reportagem do programa de hoje interessa muito aos trabalhadores e trabalhadoras assalariados rurais. Trata da discussão sobre a mecanização da cultura de cana-de-açúcar e os efeitos da redução no emprego que isso tem causado. Essa questão foi tema de seminário para discutir o que acontece agora nos estados do Nordeste.
E a Voz da Contag de hoje tem muito mais informações, Patrícia. Tem notícias sobre nossas grandes ações de massa, como o Grito da Terra Brasil e a Marcha das Margaridas. Também sobre meio ambiente. Então fique ligado com a gente.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
Chico, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, deve publicar em breve uma portaria que altera o limite de venda de feijão aos estoques reguladores.
É, Patrícia, com a mudança, o limite de venda vai de 100 para 500 sacas por produtor. Mas a Contag contesta a medida. Vamos saber o porquê direitinho com a repórter Daniele Santos.
A iniciativa do governo de aumentar o limite de venda do feijão aos estoques reguladores ocorreu devido à pressão de instituições e produtores. Mas, na opinião da Contag, a mudança trará prejuízos, já que vai beneficiar um número menor de agricultores, à medida que o limite de venda por produtor sobe e o volume financeiro não muda. É o que explica o secretário de Política Agrícola, Antoninho Rovares.
A maioria dos agricultores familiares que estão ligados ao nosso sindicato, às nossas federações, são agricultores que plantam em torno de 8 hectares de feijão. A intervenção do governo federal, na nossa avaliação, deverá ser dirigida para esse tipo de agricultor, pois entendemos que são eles que sofrem imediatamente o problema da baixa de preço em função de não ter uma estrutura de armazenagem adequada, coisas que aqueles agricultores de maior porte normalmente conseguem ter em suas propriedades ou através das suas cooperativas. Portanto, nós insistimos de que os limites para a compra, através de aquisição do governo federal, AGF, para o feijão, seja de no máximo até 100 sacos por agricultor, que isso daria em torno de 3 hectares de produção e que com isso nós democratizaríamos com certeza a compra.
Rovares afirma que a Contag vem buscando uma solução junto ao Ministério da Agricultura para minimizar os prejuízos dos agricultores familiares. A medida anunciada pelo governo é uma forma de garantir o valor mínimo do produto dentro da PGPM, que é a Política de Garantia de Preços Mínimos, de R$ 80,00 a saca. Atualmente, os produtores não conseguem nem R$ 50,00 por saca de feijão. A determinação da Conab deve passar a valer para a próxima compra, ainda sem data definida.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Patrícia, a cultura da cana-de-açúcar tem muita importância para o desenvolvimento econômico e social do país. Praticamente todo mundo sabe disso, até pela história da nossa economia. Mas um problema atual tem preocupado o movimento sindical. É a mecanização da colheita e o desemprego que isso tem causado e ainda vai causar.
É isso mesmo, viu, Chico? E é pensando nisso que a Contag discutiu com as federações do Nordeste possíveis encaminhamentos para diminuir o impacto do desemprego para os assalariados e assalariadas rurais. Mais informações, quem nos traz é a Suzana Campos.
A cultura da cana-de-açúcar é fator preponderante na produção de açúcar e etanol. Serve também de matéria-prima para diversas indústrias, além de movimentar substancialmente a economia. E a mão de obra assalariada utilizada no corte da cana está ameaçada pela crescente mecanização da colheita. Um seminário promovido pela Contag na Paraíba reuniu aproximadamente 60 representantes das secretarias de assalariados de todas as FETAGs do Nordeste e de entidades ligadas ao tema para refletir sobre o assunto. O objetivo do seminário foi de aprofundar o debate, propor soluções imediatas e também de longo prazo. Técnicos da Embrapa, do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas, o DIESE, e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, colaboraram com as reflexões, levantando aspectos do impacto da mecanização na relação de trabalho, E o secretário de Assalariados e Assalariadas da Contag, Antônio Lucas, também colaborou com a leitura do cenário atual dos cortadores de cana. Estudos apontam que uma colheitadeira substitui o trabalho de 80 a 100 pessoas. Sabe-se que essa substituição é algo que não tem volta, mas como o desemprego afetará diretamente milhares de trabalhadores, isso vai causar um problema social grave, que é o foco da discussão do seminário. O secretário pontua a capacitação como fator-chave para a realocação dos trabalhadores em outros cargos e funções.
Algumas demandas aqui elas têm que ser levadas para a pauta do grito da terra. Por exemplo, a capacitação. Acho que a capacitação dos trabalhadores nesse momento é uma necessidade. E a gente tem que cobrar isso dos empresários, mas tem que cobrar também do governo federal.
Todos os encaminhamentos do seminário foram reunidos em um documento que será entregue aos governos da região Nordeste e também ao governo federal. O evento teve apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
As articulações dos estados para o Grito da Terra Brasil 2011 e para a Marcha das Margaridas estão de vento em popa, Patrícia.
E essa é uma agitação boa, né, Chico? As lideranças do campo, situadas na região Nordeste, deram o pontapé inicial nas discussões. Vamos saber os detalhes com a Daniele Santos.
Um encontro rico em propostas vindas das bases sindicais do campo dos 9 estados nordestinos. Assim foi a reunião da Regional Nordeste para a elaboração da pauta do Grito da Terra Brasil 2011 e da Marcha das Margaridas. Com a presença de representantes de todas as federações, o evento marcou um novo modelo de construção conjunta dessas ações de massa, como relata o presidente da Contag, Alberto Brock.
Em primeiro lugar, é importante compreender que é uma nova sistemática que a Contag, junto com o seu Conselho de Representantes, aprovado em novembro do ano passado, definiu para a construção da pauta deste ano, de que a pauta fosse elaborada com as regiões primeiramente, isto é, as federações já fizeram um debate nos seus estados, vão para a regional e ali num debate com uma ótica regional construem um parâmetro da pauta nacional. E o Nordeste foi a primeira região do Brasil que se reuniu para fazer esse trabalho.
Para o secretário de Políticas Sociais, José Wilson, a proposta é democratizar a construção das pautas a partir da realidade de cada canto do país.
Tivemos grandes contribuições das federações, já trouxeram fruto de discussões nas regionais, de forma que eu acho que aos poucos esse exercício, esse formato de discussão da pauta, ele vai aos poucos atendendo um pouco a essa necessidade que a gente tem de construir uma pauta mais qualificada, uma pauta mais representativa a partir das questões regionais, a partir dos problemas que existem nas nossas regiões.
O secretário de Finanças e Administração da Contag, Aristides dos Santos, também esteve presente na reunião. Para ele, apesar de ser a primeira edição, o evento conseguiu contribuir bastante para as discussões do movimento.
Mesmo assim, os estados trabalhando na moda antiga, na lógica das pautas anteriores, conseguiram fazer uma boa discussão, acho que apresentam sugestões importantes para a pauta nacional.
De acordo com Alberto Brock, as próximas reuniões vão ocorrer no início do mês de março. Após a coleta das informações dos eventos, o tema será novamente debatido, desta vez na reunião do Conselho Deliberativo da Contag.
Mulheres na luta pelo reconhecimento e pela dignidade.
Chico, as mulheres de Rondônia fizeram um debate sobre assuntos importantes da luta feminista durante a plenária estadual de mulheres.
Pois é, Patrícia, elas debateram, entre outras coisas, o acesso das mulheres às políticas públicas. A repórter Suzana Campos conversou com as coordenadoras e conta pra gente como foi o evento.
A Plenária Estadual de Mulheres de Rondônia reuniu na última semana de fevereiro cerca de 150 trabalhadoras rurais. O evento aconteceu no Centro de Treinamentos, que fica no quilômetro 125, próximo a Ouro Preto do Oeste. Além de organizar a mobilização para a Marcha das Margaridas 2011, elas também discutiram questões pertinentes ao acesso das mulheres rurais às políticas públicas. A diretora de Política Agrícola da FETAGRO, Cleonice Vilarim, destaca mais alguns pontos debatidos pela plenária.
Os problemas sociais, por exemplo, as políticas públicas, né, principalmente na questão dos programas existentes. Como fortalecer as mulheres que já estão inseridas na discussão produtiva e também como inserir outros grupos de mulheres, potencializando seus grupos.
Eu conversei também com a diretora de Mulheres da FETAGRO, Isabel de Oliveira. Durante a entrevista, a dirigente fez questão de ressaltar que as discussões serviram para estimular o acesso a programas como o de alimentação escolar e o de compras públicas da agricultura familiar, pois, segundo Isabel, todos esses programas foram conquistados com a ajuda das mulheres. O evento também reservou um momento para fazer uma análise da conjuntura política nacional e internacional. Quem colaborou com essa leitura de cenário foi a vice-presidente e secretária de Relações Internacionais da CONTAG, Alessandra Lunas. A colaboração dela foi no sentido de analisar quais são os desafios do movimento sindical na esfera nacional e internacional.
Enfim, um leque grande de discussões onde se discutiu a intervenção das mulheres e o foco conjunto aí com as demais políticas que estão sendo desenvolvidas. A gente consegue beber da fonte aqui quando faz esse debate direto com as mulheres que estão na base, porque a gente podemos estar vendo, inclusive, não só aonde a CONTAG está conseguindo dar resposta a todas as questões que vêm da base, mas aonde nós precisamos também nos aprimorar para dar essa resposta.
Durante o evento, as mulheres também fizeram uma homenagem a Eliana Batista, ex-coordenadora de mulheres do Estado, que morreu em agosto do ano passado em um acidente de carro, quando voltava de uma atividade sindical.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Patrícia, lembra que semana passada a Voz da CONTAG informou sobre o projeto de monitoramento das famílias beneficiadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário no Rio Grande do Sul? Agora a notícia vem do Piauí, que conseguiu um investimento recorde do programa.
A notícia é essa mesmo, Chico, e foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. A CONTAG considerou esse investimento importante para o desenvolvimento regional. Mais informações com a repórter Suzana Campos.
O valor liberado é de R$60 milhões pelo PNCF e pela Consolidação da Agricultura Familiar. Até o momento, mais de 15 mil famílias foram atendidas em 172 municípios. A estimativa é que, com o novo montante disponível, outras 2 mil famílias sejam beneficiadas. Para o secretário de Política Agrária da CONTAG, William Clementino, todos os recursos precisam ser bem investidos. Mas o secretário também lembra que a capacitação e assistência técnica são fundamentais para o bom andamento do programa. A diretora de Política Agrária da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Piauí, Francisca Gilberta de Carvalho, mais conhecida como Caçula, também concorda com o dirigente da CONTAG.
É bem-vindo esse investimento que o governo federal está fazendo no estado do Piauí, porque apesar da gente ter uma assistência técnica, mas ainda necessita de muita capacitação para que os trabalhadores tenham acesso à questão das políticas públicas, tenham maior conhecimento sobre a questão das políticas públicas no estado do Piauí.
O PNCF possibilita que trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra ou com pouca terra obtenham um financiamento para a compra de um imóvel rural que pode ser feito individual ou coletivamente. Para obter mais informações, procure o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do seu município.
CONTAG, na luta pela reforma agrária.
Patrícia, toda a diretoria e assessoria da CONTAG se reuniram na penúltima semana de fevereiro em uma oficina de planejamento que ajudou na construção das diretrizes de trabalho para 2011.
A CONTAG trabalhou bastante, Chico, e reorganizou metas internas e externas da luta sindical. A repórter Suzana Campos acompanhou os trabalhos e tem mais informações.
O objetivo de reorganizar metas e estratégias foi cumprido. A avaliação da diretoria da casa é que a semana foi produtiva e primordial para nortear as atividades do MSTTR. A oficina contou, inclusive, com palestrantes que ajudaram na leitura da conjuntura política atual. Para o presidente da entidade, Alberto Brock, uma organização do porte da CONTAG não pode ficar sem um planejamento detalhado e organizado. E, segundo ele, a oficina cumpriu com esse objetivo.
Nós tiramos linhas, diretrizes de como atuar, principalmente nesse ano de 2011, que será um ano ímpar do ponto de vista das grandes mobilizações nacionais. Nós saímos com diretrizes bastante claras, concretas, do ponto de vista da gestão, da atuação política da CONTAG para o próximo período.
A CONTAG não se preocupou apenas com a organização das grandes ações de 2011. O gerenciamento interno da casa também ocupou espaço nos debates. Para o secretário de Finanças e Administração da CONTAG, Aristides dos Santos, a CONTAG dará um salto em qualidade na luta sindical e na organização interna.
Se a CONTAG dá um salto em qualidade, traz nesse planejamento perspectiva de a gente avançar bastante, seja na luta por direitos, seja na organização do movimento sindical. Com esse debate, nós vamos construir entre nós uma relação onde vai poder todo o nosso quadro técnico e também nós que estamos na direção assim, maior eficiência, maior agilidade, uma administração mais eficiente.
Esta é a segunda vez que o movimento sindical do campo se dedica em organizar e planejar a atuação política e sua organização. A primeira oficina de planejamento foi feita em 2009 e já foi incorporada ao calendário sindical.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continue em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
O recado que vem da terra.
A Contag e a CUT, Patrícia, se inseriram nas discussões sobre a realização da conferência Rio Mais 20. Esse evento tem como objetivo principal avaliar o cumprimento dos compromissos assumidos pelas nações lá na Rio 92.
O planeta merece, né, Chico? Esse envolvimento do movimento sindical é muito importante para garantir a participação da sociedade civil organizada em um evento desse porte de grande importância para toda a Terra. A repórter Verônica Tosi tem as informações.
Após 20 anos, o mundo se reunirá novamente no Rio de Janeiro em 2012 para debater o desenvolvimento sustentável. A Conferência da Organização das Nações Unidas, já chamada de Rio Mais 20, trará à tona os compromissos assumidos na Rio 92 e promoverá uma reflexão de como será a governança global das questões ambientais, olhando para o desenvolvimento mundial. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social promoveu um colóquio em meados de fevereiro, em Brasília, para iniciar um processo de debate organizativo e traçar estratégias de como será o envolvimento da sociedade civil na conferência. A secretária de Mulheres da Contag, Carmen Foro, também secretária de Meio Ambiente da CUT, participou do evento e informa que a central está envolvida nesse processo e que deverá fazer uma ampla mobilização no país.
Nós também entendemos que é uma oportunidade política de fazer um debate sobre o desenvolvimento sustentável à luz do enfrentamento da pobreza e das desigualdades.
Carmen completa ainda que a crise internacional apontou que não é possível fazer um debate sobre desenvolvimento sustentável considerando apenas a lógica econômica e que é preciso unir esse tripé, o econômico, o social e o ambiental. Já o presidente da Contag também participou da reunião e está bastante esperançoso com a Rio Mais 20. Para Alberto Brock, a expectativa é de uma grande mobilização popular no mundo.
Em primeiro lugar, a nossa expectativa é de que essa conferência possa ouvir os trabalhadores rurais, os agricultores familiares, todos os setores da sociedade e que ela, de fato, possa chamar atenção para o mundo sobre os grandes problemas das mudanças climáticas e possa tocar principalmente medidas fortes sobre os países que destruíram toda a sua natureza em função do desenvolvimento e que são aqueles que mais poluem.
O presidente da Contag acredita ainda que esse evento traga mais avanços que as duas últimas conferências das partes sobre mudança climática, a COP15 e COP16. A conferência da ONU Rio Mais 20 será realizada nos dias 4, 5 e 6 de junho do próximo ano, no Rio de Janeiro.
E para terminar com alegria o nosso programa e lembrar que cuidar da natureza e pensar em desenvolvimento sustentável é importante, fica aqui o convite para você que nos acompanhou até o fim desta edição da Voz da Contag para ouvir uma divertida música, um forró bom de se dançar em um bailão.
Coisa boa namorar.
Natureza das Coisas, na voz de Frank Aguiar.
A Voz da Contag fica por aqui. Obrigado pela companhia e a gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se a veste não, e a buinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, mais alto vai ter que suar. Oh, xaralalalaiá. Oh, xaralalalaiá. Oh, xaralalalaiá. Oh, coisa boa. No primeiro passo, a natureza não tem pressa, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe que vai subindo a ladeira, seja princesa, seja lavadeira. Pra ir mais alto vai.